Vlad de Vienne e Valéry de Quebec, dois espiões incríveis e estranhos tanto quanto, que talvez seja um dos motivos deles serem incríveis. Então, fala, eu sou o Lucas.
Fala, eu sou o Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
E hoje a gente tá aqui para o quarto Watch and Talk, nós vamos falar do episódio 4, Espiões, então aparece a vinheta.
Watch and Talk, Outer Banks, Episódio 4, Espiões.
Então, bora começar. Esse episódio finalmente tem a fuga mais genial, assim, dentre uma fuga realmente muito genial. Já tiveram várias fugas até agora. Da polícia mesmo teve aquela no hotel, o John B. ficando embaixo d'água. Mas uma coisa realmente muito genial foi aparecer agora, no quarto episódio, que foi quando o John B. estava sendo levado pelo conselho tutelar, por não ter um guardião ali. E ele solta a foto e sai correndo.
Exatamente, ele que chegou lá na casa dele logo após ver que já tinham chegado no ouro lá do Royal Merchant, tinha alguém que tinha chegado primeiro. Ele entrou em casa e já estava lá a mulher esperando ele, quando menos esperado ainda aparece o policial sem piscos. E aí ele tenta fugir ali, correr, e no final das contas vai pro carro. Lá no carro ele faz a genialidade, que é fingir que derrubou a foto lá do pai dele. Aí ele argumenta que é a última lembrança que tem do pai dele, não tem que pegar. Aí a mulher manda o carro parar, o carro para, o cara não acha a foto, ele pede pra descer, porque o cara tá procurando no canto errado. Ele desce e foge. E aí, essa é a genialidade, porque realmente era um bom argumento de qualquer pessoa com senso, se isso fosse real, e no caso parecia ser, realmente iria buscar, porque o cara tava assim. Não ia ter outra lembrança do pai dele enquanto ele estivesse no ar temporário.
E aí quando ele foge, ele acaba se acidentando e encontra a Sarah, né? E aí, os dois parecem que são. Que acham que são ponta direita do Borussia Dortmund. Ficam se chamando de Santos o tempo todo, não faço ideia do que diabo é isso.
Eu queria muito saber, se alguém souber, comenta, eu quero muito saber o que é Santos, porque eu acho muito legal esse chamando de Santos, mas não sei nem o que significa.
Pois é, eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, além de como sendo o Sancho Pança e o ponta direita do Borussia Dortmund. Mas enfim, a legenda, porque tipo, eu gosto de assistir com legenda pra se eu não ouvir alguma coisa ou ler a legenda. E aí tinha lá na legenda colega. Tipo, eles falam Sancho, mas na legenda tinha colega. Mas eu fui pesquisar no Google Sancho, mano. Parece o ponta do Borussia, mas enfim, Sancho dicionário. Tinha nada com nada. Com cada definição diferente da outra. E nada a ver com colega. Tipo, tinha pedra preciosa, macaco grande, pessoa esperta e santo.
Macaco grande, como assim, mano?
Eu fico sem entender, eu quero saber, sério, mano. Se alguém já tinha ouvido Sancho na vida, bota esse diabo no comentário e como que tu ouvia. Porque, mano, eu nunca vi isso na vida. Quando eles chegam na casa, né, ela... Na verdade, já no carro e depois também, quando eles estão lá nessa história toda deles nesse episódio, o John B. faz a Sarah entender, faz a Sarah concluir.
Calma aí. Eu acho que antes tem que ser falado um negócio que, tipo, a gente imagina, o cara vai esquecer a foto do pai dele, que ele correu e deixou a foto lá. E não foi o que aconteceu, isso foi muito bom também.
É tipo aquele jogador, é muito uma jogada, tipo um esporte, uma jogada que você faz tudo acontecer, é muito estrategicamente lindo aquilo.
Ele corre, pede a Sarah pra levar ele pro hospital e no final das contas, não, vira aqui na esquerda que eu quero um negócio aqui antes, aí ele foi lá e pega a foto, isso foi muito sensacional.
E aí quando chegam lá, o John B. faz a Sarah concluir que a fuga dele tinha a ver com a missão que eles estavam indo agora, né? Eles começaram a ir nessa missão com o Vlad Val.
Ele que viu lá o quadro do Denmark Pen lá, E aí ele pensava que ele estava morto, mas na verdade não. Ele tinha sido o único sobrevivente do Real Merchan. E isso abriu a mente para muita coisa. E aí fez essa confusão toda. E ele queria ir para Chapo Hill. E só a senhora poderia ajudar ele. Ela não queria liberar o passe. Só poderia... A única opção ali seria ela indo junto. Porque ela não queria deixar ele só.
Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Exato, ele meteu essa, mas na verdade não tinha nada a ver, né? Porque o lá temporário não tem a ver com Royal Mansion. É só porque o pai deles. O pai deles sumiu, tem a ver com Royal Mansion, né? Mas não, nesse caso não liga muito, não.
E aí a Sarah ficou inventando os motivos pra ficar passando o tempo com o John B, né? Claramente. Não.
Apaixonada.
Não vou e não volto, não. Não confio. Vou contigo. Não confio em parar o passo. Vou contigo. E aí foi.
Exatamente.
E assim. Depois teve. Agora, mudando um pouco de assunto, depois a gente vai voltar pra esse assunto também. Que é porque é literalmente. Basicamente, a essência do episódio é esses dois abestados. Mas a gente. Bora falar de outras pessoas também, porque não tem só Sarah e John B na série. Teve a continuidade da guerra. Popes é ótimo. Pogues e Cooks. E tipo, a forma que o Pope ficava quando Topper ou Rafe olhavam pra ele era impossível. Era completamente inútil ele fazer o que o JJ pediu pra ele já negar.
Neg, mas aí o cara olha pra mim e eu fico amedrontado, não ajuda.
Uhum. Não ia servir de nada negar, tanto que eles tentaram negar e no final das contas teve que a Kiara ir lá salvar a vida de novo, como fez lá no Mangue jogando aquele negócio mais uma vez, a Kiara gênia. Salva a vida, inclusive tendo a opção de usar uma arma, e disse, não vou, não preciso de usar arma nenhuma e vou dar outro jeito.
Exatamente. Isso desencadeou também depois que eles conseguiram uma imagem, né, a polícia conseguiu uma imagem, mesmo que estava sem energia, uma câmera conseguiu uma imagem que não dava para reconhecer quem era, mas dava para reconhecer o barco, e o barco era do Hayward, pai do Pope, e eles meio que deduziram que seria o Pope. Foram lá, mostraram pra mãe do Top, o Top lá de não era culpa minha, você tá achando que é culpa, não sei o quê. E aí ela dá a queixa. O próprio policial até tentou meio ali dizer, mas será que isso é mesmo? E ela, não, vou dar a queixa, tá entendendo? Vou dar a queixa.
E aí. Essa história de... A fala da mãe do Topper linka muito com o que o Daniel falou no episódio passado, né? Quando no final a gente tava falando sobre o relacionamento abusivo do Topper e o Daniel falando o quanto ele odeia o Topper e o quanto o Topper não consegue não ser otário em qualquer momento. É muito ligado com o que a própria mãe do Topper falou. Topper, por que sempre é culpa minha? Por que é culpa minha? Como é que tu sabe que é culpa minha? Por que costuma ser? Porque geralmente tu tá fazendo as coisas erradas. Uhum. E é basicamente isso, é o que o Daniel tinha falado semana passada.
Exatamente. E aí o que acontece? O cara vai lá, prende o Pope, vai prender o Pope fica absurdamente abalado ali na hora, eu fiquei sem reação, meu Deus, eu tô lascado, perdi minha vida, perdi meu futuro, porque ele. Tem o futuro dele, tem a bolsa, tem a inteligência dele, tudo. E todo mundo em volta, o pai dele desesperado, a Kiara, o JJ desesperado, perguntando se tinha provas, até que num absurdo de loucura, o JJ vai lá e se entrega no lugar, e ele ainda mete uma. Pelo menos uma vez na vida eu vou falar a verdade. E mentindo, isso foi sensacional, mas bizarro também. E aí ele vai preso, muito porque ele tem essa noção de que ele teoricamente é sem futuro, não tem futuro, o JJ não tem o que perder e o povo tem o que perder. O povo tem futuro, o JJ não tem futuro. E aí o JJ disse, ah, vou ser preso, o que vai mudar é pra
ser preso. E mais uma vez, uma atuação que você olha e diz que coisa espetacular do Rude nessa cena. Do Jonathan também. Os dois, assim, essa cena é muito, é assim, é uma das cenas mais emocionantes da série. Com certeza. E se tornou também, claro, pelo enredo e pelo que a cena é, mas também pela atuação que deixou muito mais emocionante deles dois. A cara da Madison por trás também, mas como o foco tava mais em JJ e John, em JJ e Pope, você nota muito mais deles, mas enfim. Que cena espetacular é essa? Da prisão do JJ, da quase prisão do Pope.
Uhum.
Com certeza deve estar, assim, sendo generoso pra, tipo, não ter nem perigo de errar. Top 5 no mínimo de melhores cenas dessa série.
Sim.
E agora, bora voltar um pouquinho pra Sarah e John. Tem aquela cena lá no barco, né? Na ida pra Chapel Hill. Que eles estão lá morrendo de calor. Que só ali que eles conseguiam ir. E mais uma vez uma conversa bizarra de Sarah Cameron e John B. Que é a conversa do jogo Verdade.
Mas nenhuma novidade aí.
Exatamente. Porque, mano, é bizarro, é bizarro. É. Bora jogar um jogo. Quer jogar um jogo? Não. Tá, então a gente vai jogar o jogo que eu jogo com a minha irmã.
E aí o jogo é o Verdade ou Desafio, só que sem desafio.
Então é verdade, só verdade, ou verdade, Sara. É só verdade.
É só verdade, Sara. É só verdade.
E aí a pergunta, por que matou o Dimitri?
O Dimitri sabia muita coisa.
Ai, meu Deus do céu, mano. Esses dois é cada um. É cada um. E assim, esse é o episódio, tipo, recheado de cenas dessas, mano. Recheado de conversas estranhas de Sarah e John B. Porque Sarah e John B. não sabem ter uma conversa normal. E esse episódio, eles estão juntos quase o episódio todo. Então é quase o episódio todo tendo conversa estranha. Desde Sancho, que eu sei lá o que diabo é Sancho. E derrubei caneta de novo. Ai, ai.
E nem só desse episódio, né? Também do episódio lá do cheats que ela joga nele.
Sim.
Incrível.
É, exatamente o mesmo estereito que ele deu tapa antes. É muito louco. É aí, que eles se envolveram esse casal.
A pergunta da Sarah.
Engraçado.
A pergunta da Sarah tem uma resposta. Alguém que de minha tá morto não está.
Tem.
E aí ela fala, tipo seu pai, e depois fica se sentindo culpada. Mas assim, mano, claro, na hora você pensa, nossa, que... Não devia ter falado isso. Mas assim, se você parar pra analisar realmente o que foi dito, é o que o John B. acredita.
Tipo isso, é até... Baseado no que ela disse, que reparou lá no final do episódio, que ele tá em uma guerra santa pelo seu pai, fazia sentido ela pensar isso, realmente, mas não foi legal de se dizer.
Não, porque, assim, tipo,
ele tem a sensibilidade com as
quando
pessoas.
Quando você diz... Você diz que o pai dele não... O pai dele devia estar morto no seu ouvido, isso é bem ruim. Mas você, mas você para e analisa o que foi dito. Alguém que devia estar morto não está. É alguém, não é alguém que devia estar morto porque tinha que estar morto, merecia estar morto, que o John B. falou. É alguém que se achava que estava morto. Uhum. É literalmente o que ele acha seu pai dele, mano.
O problema é na palavra pelo John.
Acho.
Nem vale a pena só explicar o que era que ela estava querendo dizer. Simplesmente
sim,
desastre.
Claro.
Falei besteira, porque realmente, de certa forma...
E assim, eu nem sei se... Eu acho que ela se importou mais com
delicado, pelo menos. Minimamente indelicado.
Sim, o assunto era delicado e realmente cortar era a melhor opção. Mas nem me pareceu que o John Wick se importou também.
É. Não foi algo que ele gostou de ouvir, né? Mas ele, tipo...
Não foi algo que ele...
Foi algo que ele disse, ah, vai se lascar.
É, não foi algo tipo Lucas com Topper.
Ah, exato. O que o Topper falou de que, ah, vou te afogar igual o seu coro.
É, aí era sacanagem. Então, bem bom, diferente. Mas o que a Sarah...
Bem,
é,
bem a Sarah diferente. Falou...
Ele aparentemente não ligou muito, nem deu muita bola. Ela que ficou mais sentido.
Uhum. E aí, temos também mais uma conversa estranha entre eles, que foi a parte dela dizendo que costuma ver meninos de cueca.
Nossa, na hora que eles vão pra aquela loja... É muito engraçado, primeiro. Tem algumas cenas muito engraçadas.
Que, inclusive, eu falei que vou tentar ficar trazendo a parte que mais me tirou risada do episódio. E esse foi muito difícil escolher uma, mano. Foi muito difícil. E disparado por um bilcado de opções sobre John B. Sarah. Tipo, o seu pai não vai gostar de que um ex-funcionário suja sua casa de sangue. Então não suja! Tipo, é esse tipo de cena o tempo todo.
Ela grita quando ela passa algo.
Você é a pessoa mais dramática que eu conheço. Não sou, não. É tipo, toda hora alguma coisa muito engraçada entre eles.
Nunca
dois.
Nunca vi alguém tão reclamando.
Mas no final das contas, eu acabei tendo que escolher duas coisas. Porque primeiro, a primeira nem é realmente uma cena. É porque, mais uma vez, como eu assisto em legendado, essa legenda foi muito engraçada. Que foi realmente o que eu mais ri no episódio. Foi essa legenda. Mas depois eu vou falar também de uma cena, realmente uma cena. Que foi quando eles entram lá e o John B fica dizendo, mano, que diabos tu tá me trazendo aqui? Onde que eu vou comprar roupa aqui? Eu lá tenho dinheiro nem pra comprar roupa na esquina, imagine aqui. E aí, ela diz, eu vou te bancar. Só que na legenda ela tava dizendo, eu vou ser sua sugar mommy. E eu fiquei morrendo de rir. Mas aí, sobre uma cena mesmo, a que eu mais ri foi a Sarah experimentando as roupas, mano. Ela sai com um negócio assim, ah, eu não sei vestir isso. E depois tem tchacos embutidos nesse
aqui. Sim.
Essa foi a cena que eu mais ri nesse episódio.
Sim, foi muito engraçado por causa que o John B. de fato estava incomodado com aquelas roupas. Realmente, como ele falou, era um órgão com tipo sanguíneo diferente. É, ele vestia a roupa e ficava incomodado com aquilo. Nada a ver comigo. E a Sarah tava ali mais um ano com as roupas, tipo, até aquela meme do Thiago. E teve aquela que ela não sabia vestir. Mas, nesse lado do John B incomodado, acho que foi muito engraçado aquela cena na qual ele tá lá dentro do vestiário. A Sarah reclama que ele tá há muito tempo lá dentro, ele não saía. E aí ela pergunta, né, por que você não sai? Ele, porque você vai comprar essas coisas. Porque ele não queria, de fato, que ela comprasse aquilo e preferia ir como saiu do mangue, como ela falou. E parecendo que saiu do mangue. E nessa, acho que foi nessa, logo na sequência, que teve essa conversa da cueca, né?
Sim. Aí, tipo, teve algo nesse sentido também, de deles olharem pra mesma coisa de formas diferentes. Que é a visão Pogue e a visão Cook da bolha da Sarah. Porque a Sarah, sim, claramente, nossa, se diz triste e diz que... E ela tá certa por essa bolha. Ela se diz triste, incomodada, que não queria que fosse assim. E ela tá certa. Querendo ou não, ela tá certa. Mas o John B vai... Ah, eu queria uma bolha dessa. E ele também tá certo, isso é muito bizarro, porque são duas visões muito distantes, que claramente pro John B aquilo é excelente, mas se você parar pra pensar, não é tanto assim também. E que abenço, cara, tacar a mão na câmera.
Valeu, Felipe! Valeu!
Ai, ai.
E Agora, outra coisa também massa é que a gente fala de conversas bizarras, de papos bizarros de Sarah e John B. desde o primeiro episódio, se duvidar. Mas, no episódio que eles estão juntos, o episódio quase todo, parece que o Pope e o JJ, principalmente o Pope, quiseram, ficaram com inveja. E decidiram, nós vamos com um único papo superar isso tudo. Que é o tal do... Isso é melhor que um boquete.
Nossa senhora. Bizarro.
Aquela cena, eu não consigo assistir sem sentir vergonha alheia, sinceramente. É cada coisa que eu sou obrigado a ouvir nessa vida, viu? É cada uma. Tipo, pra putar, é tudo que a gente falou de John B. e Sarah parecendo a coisa mais normal do mundo.
Sem dúvida.
Temos também, voltando pra Sarah e John B. agora, de novo, o fato de que toda hora que eles estavam, tipo, eles percebiam que estavam pelo menos quase flertando, ou então tendo uma conversa profunda, eles, quando eles se tocavam, eles voltavam para ser, eu sou o Vlad, não, eu sou a Val. Eles tentavam incorporar de novo o personagem rapidamente, quando percebiam que estavam indo para um lado que eles, sei lá, se não queriam, ou se não queriam querer.
É, mano, eu vi muita entrevista recentemente dos atores e eles falam muito de que Sarah e John B segue de um padrão Romeu e Julieta, que de fato tem algo que impede, mas acontece do mesmo jeito. E meio que eles tinham isso, então eles talvez um receio também.
E aí, no final das contas, eles acabam tendo, no final das contas, de uma forma ou outra, a conversa mais profunda, de uma vez por todas mesmo, lá na volta, né, no bar. Que ele pergunta como vai ser quando eles voltarem, ela diz nada muda. E ele simplesmente aceita.
Eles falam sobre as quebras de expectativas, né, também que eles tiveram. Que eles, basicamente, não se conheciam, se conheceram, e eles tinham uma expectativa de um e expectativa do outro, que foi totalmente quebrada positivamente, né. Nessa...
E aí, quando eles descem,
essa missão.
Tipo, a resposta do nada muda é dada só muito tempo depois, quando eles descem, né? É tipo, o é sério do John B.
Exato.
Poderia ser dado naquele momento que ela disse nada muda, eu acho. Mas ele esperou até não aguentar mais quando viu que não. Se eu não falar agora, ela vai me ir embora de vez.
Exatamente.
Ele faz aquela declaração, não tão declaração, porque de uma forma ou outra, eu acho que, assim, é impossível. Era impossível, depois de tudo aquilo que aconteceu, realmente nada mudar. Não dá. Não era, e aí, tipo, o é sério, pra mim, independente de se ela ia querer namorar com ele ou ia querer namorar com o Tropper, é sério, de qualquer forma.
Uhum.
Se nada fosse mudar.
Pensa no caso. Que tinha acabado de viver o melhor dia da vida dele.
Pois é.
E meio que ia se separar ali com um aperto de mão. Um vai para um lado e vai para o outro. E ia voltar a ser dois completos... se conhecem e tal. E
no final das contas...
É conversas estranhas de uma vez ou outra.
No final das contas... Você pega o texto do John B. Tipo, você pega a declaração do John B. Faz um texto e vai ler... E no momento ele realmente diz claramente algo sobre eles virarem um casal. Mas dá pra notar que provavelmente sim é o que ele quer, mas que não necessariamente e... Enfim, a Sarah é quem vai pra cima pra fazer isso. É, enfim, já bora logo
no próximo. No barco ele pergunta, então você vai voltar pra mesma bolha do Topper? Então isso já dá um indicativo.
Pois é. E, enfim, como eu já falei sobre um milhão de vezes aqui, eu vou falar mais sobre o John B. em relacionamentos com meninas em outro momento, mas como eu já falei sobre a Kiara em relação a ele, eu vou falar sobre a Sarah em relação a ele. tal, eu tenho a impressão de que realmente esse negócio de dar desculpa pra ficar perto dele não é nem só desse momento, nesse episódio. Em vários momentos, tipo, se fosse alguém que lasque-se e tal, ela não ia lá atrás dele com aquele xilito pra atacar na cara dele.
Pois é, nem ia querer levar ele pro hospital, fugir, ajudar o fugitivo, nem.
Enfim.
Ela queria salvar
que ela tinha meio que um crush nele há muito tempo. O menino. Esse menino que trabalha pro meu pai é bonito, né? Legal. E acabou que sei lá, o Top é um desgraçado e talvez ela esteja se tocando disso e aos poucos indo meio que já como é que se fala? Pavimentando o caminho pra depois que ela decidir se terminar com o Top de uma vez por todas. E sei lá. Eu acho que já tinha interesse da Sarah de antes, do John B, não sei, mas enfim.
Meio que aí, com aquilo que ele fala, ele quebra a perna dela nesse sentido. Tô com pente na mão. Ele quebra meio que as pernas dela, né, nesse sentido. Porque se ela queria meio que deixar ele ali meio que esperando por ela, não deu. Ele conseguiu meio que cortar esse caminho e aí deu uma traição, né? Que não é tão legal também, mas.
Inclusive, dessa vez eu nem deixei lá atrás, eu trouxe pra cá fazer a homenagem ao, como diria o Easy Cameron. O mais novo corno de Sarah Cameron.
Mas, traição com o Top a gente passa pano.
Total. Inclusive, essa traição, tipo, eu sou um pouco do pensamento de muita gente diz, ah, se ele traiu outra pessoa pra ficar contigo, por que tu não acha que ele faria, no caso ela, né, faria a mesma coisa contigo? E eu acho que faz total sentido esse pensamento. E ainda mais ela que, segundo a Luiz, foi com todo mundo. Mas eu acho que é até uma fase da vida da Sarah que ela tá meio que se tornando outra pessoa. E isso é até uma etapa pra essa mudança.
Sim.
Até deixar de ser essa pessoa. Também, eu é meio irônico ter que trair. Não tinha, não precisava, não era necessário. Mas eu acho que ficar com o John Biel. Então, se fosse por meio de uma traição, que seja também.
Um bate-papo que eu vi do Chase com a Madeline, que é o ator do John B e a atriz da Sarah, que eles falam dessa relação. Eles também disseram que tem uma grande diferença na relação entre John B e Sarah, e Topper e Sarah, que é a comunicação. Mesmo que nesse episódio ainda não tenha a relação, a última cena é o beijo, você já sente isso. O Topper e a Sarah meio que... é mais como se fosse a imagem mesmo, sei lá. E o John B e a Sarah um conversa de fato com o outro, se conectam e conseguem iniciar essa relação com esse episódio e vai ser mais desenvolvido nos próximos episódios.
Pois é, eu acho que sobre isso, sobre Sarah e John B, que
é alguém se fala aquilo do o John B tava dando mole. A Sarah tá dando mole pro John B. E o Top não mete essa logo de cara. Não abre o jogo e fala.
O John B tava dando mole pro Top.
Mete uns cabos mó louco pra entrar na cabeça dela. E não é legal.
Sim.
O John B tava dando mole pro Top.
Então, vou falar agora sobre a luta do DeMarc Tenney contra a escravidão, que é um negócio que pouca gente presta muita atenção, mas é um negócio que, ainda mais pra quem assistiu 4 vezes, é quase impossível não notar em quase tudo, mas na verdade é o 3, né, o Felipe 4, enfim, acho que foi 4 mesmo também, o Felipe 5 e o 4.
Exato, eu comecei a quinta vez antes de terminar a quarta, para informação aí de quem tá acompanhando.
Tá. Peraí, eu fiquei tentando raciocinar isso é matemático.
Enfim, o DeMarc Tenney faz primeiro uma coisa muito, que eu achei muito inteligente na hora, que foi Nossa, ele virou um homem livre de alguma forma. Depois que virou livre, ele que saiu comprando escravo e libertando Turim.
Yeah,
Isso foi
foi
muito
muito
genial.
massa. O cara pagava os escravos como se ele fosse comprar para ser escravo dele, e na verdade não, tu tá lendo. Eu fiquei rico, vou fazer todo mundo ser feliz.
Só que aí acabou que ele morreu por incitar a rebeliões, né, contra o sistema de escravatura. Eu não sei até que ponto isso seria, ou se ele seria outra coisa à parte, ou se, eu não, também não sou ninguém para ditar como cada um tem que fazer a sua própria luta, mas talvez se ele fizesse o máximo possível de libertar esse povo primeiro, desse jeito de sair comprando e libertando, e depois fosse fazer essa parte mais ativa, não sei, mas é várias formas de você sair pensando como seria a melhor estratégia. De qualquer forma, ele deve ter sido importantíssimo, deve ter libertado muito escravo, mano, esse doido. E acabou tendo que morrer pela luta, mas gigante, gigante. E para finalizar o episódio, eu só tenho que fazer uma pergunta pro Daniel. Que,
nossa senhora,
daquelas perguntas de quem já assistiu pra quem não assistiu ainda, sobre a nossa querida última cena do episódio, em que nós temos alguém com a tal bússola que ficou sumida por quase 2 episódios, ela reapareceu no último episódio, na última cena desse episódio 4, e
saudades dessa bússola amaldiçoada,
com a lança de pesca, que, segundo aquele médico que a Peta que vai visitar, uma lança de pesca matou os 2 malucos que estavam perseguindo o John B. pela bússola. Então, alguém matou os loucos que queriam a bússola e ficou com a bússola.
Pois é, e tá com a bússola. E quem é que tava com a bússola? É xerife. Então, ou ele roubou, ou a xerife de algum modo entregou, não sei. Não dá pra saber ainda. Mas, enfim, qual é a pergunta?
Quem tu acha que é aquele homem, Daniel?
Tem alguém que era amigo do pai do John B. Do John B. Alguém, não sei. Que foi, que trabalhou com ele, alguma coisa assim.
Ok.
Porque eu não acho que seja o pai do John B. Não sei. Pode ser também, mas eu acredito que seja mais provável que seja alguém que conhecia, que quer proteger o John B. nessa aventura, alguma coisa assim, talvez.
Não entendi nada disso.
Alguém que conhecia o pai do John B, que trabalhava com o pai do John B, alguma coisa assim. Porque, assim, eu acho o Outer Banks muito bom desde o começo. Mas eu te dizer um negócio, Daniel. Tu vai conhecer Outer Banks agora. Esta cena que tu viu no final do episódio 4 vai desencadear tanta coisa louca, meu filho, que a gente vai comentar nas próximas semanas, que minha nossa senhora.
Talvez a partir do 5º episódio fique um pouco mais frenético do que já é.
Eu vou infartar então nesse negócio.
Exatamente. Eu assistindo Outer Banks, eu tava assistindo profissionalmente, que era pra fazer outro projeto aí, não era nem esse, mas eu tava assistindo profissionalmente e eu botava as coisas que eu assisto profissionalmente pra assistir uma vez por semana. Uhum. A partir do 5º episódio eu não consegui mais assistir só uma na semana. Nada a partir do 4º, porque o 4º acho muito massa esse negócio de casa, de assistir coisa de casal, acho muito legal. E aí já me tocou isso aí, mas a loucura mesmo é do 5º pra frente. E enfim.
Uhum.
Quem assistiu sabe, mano. O 5º pra frente é uma loucura. Então, se tu já assistiu, tu tá assistindo isso aqui.
O de Branco, que é o ator do DJ, disse que o 5º episódio é o episódio favorito dele, então.
Ele falou isso 3 vezes hoje no vídeo, né? Ele tá realmente louco pra assistir esse negócio.
Então, coloca nos comentários se realmente tu que assistiu essa série acha que a partir do 5º fica uma loucura maior ainda do que já é. E o que tu achou de tudo que a gente falou aqui? Se tu shippa Sarah e John B, ou se tu não é normal. E...
Beleza.
O que tu acha
disso? Mano, quando eu assisti pela primeira vez, assim, logo nos primeiros episódios eu disse, ah, JJ ou John B e Kiara vão ficar juntos. É, tipo, certeza. Eu não lembro em qual cena exata eu disse, ah, a série vai acabar, John B e Kiara sendo um casal. Isso é certeza, vou só esperar. Mas, aí com o tempo, teve um beijo, ela recusou. Aí depois teve umas marmotinhas ali, né, de, ah, você lembra do beijo. E,
aí teve o xilito.
E aí, no quarto episódio, durante o episódio, não sei qual foi a sensação de vocês, mas eu não tinha certeza, tipo, ali, mesmo que já aparentasse, que talvez nos casal, eu não sabia. Não,
a gente tinha muito. Porque tinha dado spoiler, mas ok.
Eu nem posso opinar sobre isso aí, porque tu passou...
Eu tenho spoiler pra vocês.
Desde ano passado, tu passou todos os dias falando desses dois.
É verdade. É, isso foi um problema.
Eu já vi a cena do beijo 3 vezes porque tu mandava. Foto, eu via, tu postava nos status, um monte de coisa.
Eu nem lembrava dessa, mas tudo bem. Tá dizendo? Agora... Aí chegou num ponto do episódio 4 que eu disse, ah, mano, vai se lascar, Kiara. Negócio difícil, tô nem aí do final, mas eu quero que ele fique com essa menina, porque a Kiara tá muito estranho, isso é uma moto confusa e bizarra. Apesar que a gente já disse que Sarah e John B é muito bizarro também, mas... A Kiara ficava com esse negócio de, ah, vem dançar comigo, e depois... E antes, no caso, ah, Pug não pega Pug, então se lasca.
E assim, eu acho que o melhor da série é justamente isso. Isso de que você tem certeza que ela tá indo pra um canto e quando você vê ela foi pra outro completamente diferente. E muito mais louco.
Uhum.
E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá like. Se inscreve, mostra pra seus amigos a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Se tá em alguma plataforma aí de podcast, faça o que der pra fazer. De bom.
Compartilhe.
E é isso. Semana que vem a gente vai comentar o episódio 5, Festa de Verão. Eu tenho quase certeza que esse é o nome do episódio, mas dessa vez eu me esqueci de olhar antes.
Boa.
Mas é festa de alguma coisa. Igual no primeiro, você lembrava que o segundo era Bússola de alguma coisa. Quer dizer, eu lembrava que era Bússola da Sorte, eu só não tava com certeza. Dessa vez vai ser Festa de Verão de novo, tu vai ver, eu vou acertar mesmo sem ter certeza. Episódio 5... Festa de Verão. Festa e de é verão. Isso. Tchau.
Valeu.